Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Hoje é dia 25/7. Amanhã é meu aniversário. Vou fazer 28 anos. E eu parei aqui para refletir. Como foi que eu consegui chegar aos 28 anos viva? Porque hoje, na Idade Média, já seria muito velha. Como conseguir chegar aos 28 anos e passar por coisas que não imaginei? Às vezes a gente não para, né, para pensar como a gente chegou até onde a gente chegou. Para muitas pessoas, estar no patamar onde eu estou é uma vida de glória. Para outras pessoas, é só o início de tudo. Para mim, tenho aprendido a viver cada dia de forma especial, de forma diferente. Eu nunca fui um padrão. E tá aí uma dica pra você que tá escutando. Não seja um padrão. Eu aprendi recentemente num curso de uma mentoria de coaching. Aspas. Quem não gosta, beijos, tchau. Fecha aspas. Parêntese. Eu acredito que o coaching é uma ferramenta muito bacana de análise e de redirecionamento de comportamento e de decisões. Fecha parênteses. Eu aprendi nesse curso que a gente precisa não ser mais do mesmo. Então, eu tô sempre. É uma coisa que eu sempre tive em mim. Eu nunca fui uma pessoa comum. Mas nesse curso eu pude observar que a massa inteira circula para o mesmo caminho. As roupas circulam para o mesmo caminho. As músicas. Tudo que a gente faz tem circulado para levar a gente para o mesmo lugar, com a mesma idade. Então, assim, hoje, se você não estiver formado até os 20 e poucos anos e não tiver um relacionamento, você é falido. E isso não pode acontecer na sua mente. Você precisa ter entendimento de que o que você está batalhando e está construindo está acontecendo no tempo que deveria acontecer. Um tempo, em 2018, foi 2018, eu tive um choque de realidade no início do ano, porque eu não conseguia compreender, olhando nas mídias sociais, que também é um veneno terrível, eu acho, dependendo da quantidade de tempo que você dedica para isso, eu, analisando as pessoas ao meu redor, ficava pensando, onde eu estou? O que eu fiz na minha vida? O que que eu conquistei? Isso traz, ao mesmo tempo que traz aquele gás, pode ser que sim ou não, também traz um desprezo, um menosprezo das coisas que você conquistou, que chega a ser triste. Você não dá valor para as coisas que você conquistou até hoje, porque você se media pelas coisas que os outros já conquistaram. Então eu ficava analisando. Desculpa pelos ees, é porque eu tô pensando. Eu ficava analisando as fotos que as pessoas tiravam no espelho. A maioria delas tinha iPhone. Eu falava, caramba, preciso ter um iPhone. E nunca entendi por que eu nunca tive um iPhone. Comecei a me apaixonar por coisas que ninguém tinha, como na época o Motorola era horrível. Ninguém gostava de Motorola e eu comecei a gostar de Motorola. Só porque não era o que as pessoas queriam. Na minha adolescência, eu também achei que esse comportamento que eu tinha de não seguir a massa fosse um comportamento de anarquista meu, porque eu não queria, mas esse comportamento de não ser como as outras pessoas é um comportamento que eu levo até hoje. O que que eu aprendi nesse tempo? Que não ser como as pessoas te leva a alguns lugares diferentes, em tempo menor. Então, ao mesmo tempo que eu me frustrava com muita facilidade, eu conseguia alcançar coisas com muita facilidade. Eu consegui entrar em lugares com muita facilidade. Eu consegui alcançar novos voos com muita rapidez. Mas isso também te faz viver por tantas experiências. Eu trago no currículo muitas experiências profissionais, vamos dizer assim. Muitas experiências profissionais. Hoje eu consigo identificar que fui de tudo um pouco, porque eu não tinha esse time de esperar. Então, logo depois que eu terminei o ensino médio, eu entrei no mercado para trabalhar, fui demitida porque eu nunca soube escutar um não. E foi eu cheguei em casa chorando. Eu segurei o choro pra ver como eu era coraçãozinho duro com minha mãe falando. Eu saí daquele mercado, que eu trabalhava como caixa, não sabia fazer nada. E o meu gerente falava assim, olha pra tela quando você estiver passando as compras. Mas eu não sabia que pra quem tava filmando, só virar os olhos pra tela era como se eu não estivesse olhando pra tela. Então eu tinha que fazer um corpo mirando pro lado de lá pra ver a tela, pra que o meu chefe visse que eu estava olhando pra tela. Nunca tive uma quebra de caixa horrorosa, né? Aqueles valores exorbitantes faltando. Pelo contrário, eu sou muito ruim de matemática e eu fico muito triste com isso. Às vezes até sobrava dinheiro no meu caixa, R$20, nunca esqueço, sobrou R$20. E a experiência foi tão intensa naquela época que chega a me dar um frio assim na espinha quando eu penso que o meu chefe era bem alto, bem mais alto que eu, branco alto. E ele olhou pra mim e falou... Eu falei pra ele assim, eu preciso trocar as moedas. Aí ele olhou pra mim e falou, você é muito ignorante, mocinha. Aí eu coloquei a mão no colo do meu, aqui perto do pescoço, colo, falei, eu? Mas eu fiz um eu tão debochado na época, que ele olhou pra mim, bateu o caixa e falou, eu não preciso de você aqui, você tá demitido, vai embora. Aquilo doeu meu coração. Eu não sabia me comportar ainda, eu não sabia como reagir. Ainda não sei totalmente, mas hoje eu tenho aprendido cada vez mais, né? Eu não sabia, era o meu primeiro emprego, gente. Foi o céu caiu na minha cabeça. Eu tomei um banho de água fria, porque eu era uma pessoa de tanta expectativa. Meus pais, o meu pai, assim, é um cara tão sonhador, que batalha pra caramba. E eu tinha tanta expectativa de que eu ia dali, eu ia ser gerente. Eu ficava olhando pra gerente, que ficava com a pochetezinha assim na barriga, trocando dinheiro pras pessoas e sendo chamada pra resolver problemas. Eu ficava olhando pra ela e falava assim, eu quero ser ela. Eu quero ter aquele cargo. E não conseguia ter. Porque eu nem ao menos sabia calcular as coisas direito. E pra ter aquele tipo de colocação, eu precisava ter uma competência que na minha cabeça não juntava. E é uma coisa que eu ainda não consigo entender. Eu quero estar em lugares dos quais a minha competência ainda não consegue ir. Não consegue me levar até lá. Mas, às vezes, dependendo da minha força, eu consigo chegar. Mas a competência falta. Sempre falta. Tenho aprendido isso também. E aquele meu primeiro emprego foi assim... uma dor tão grande que eu senti, que eu pensei que eu nunca mais ia ter um emprego. Eu sofri bastante com aquele emprego. Então eu comecei a fazer outra coisa, comecei a animar festinha de criança. Logo depois eu tava fazendo carteirinha estudantil em faculdades e eu fazia várias amizades. Mal sabia eu que estava fazendo network. E aí depois eu comecei a descobrir que eu sou cantora, né? Profissional de eventos, sou professora de música e... hoje, sou professora hoje. Antes, eu, como eu não era, eu vivia ainda nos lugares e falava demais. Eu sou uma pessoa que fala muito, inclusive por isso que eu tô abrindo um podcast, que eu acho que é isso que vai fazer com que eu descarregue todas as ideias que eu tenho na cabeça. Eu ia fazer carteirinha estudantil, era nova ainda, saía muito cedo e voltava muito tarde. Minha mãe falava pra mim, me liga pra eu te buscar na parada. Grandes tempos. Eu saía com o dinheiro da passagem e o dinheiro que a dona do lugar me dava para conseguir fazer essas carteirinhas estudantis nos locais, que eu era autorizada da UMESB na época, era uma empresa. Gente, eu conseguia chegar lá e fazer amizade do porteiro ao gestor do lugar, ao reitor do lugar, porque era uma pessoa que gostava de conversar. E as pessoas que sentavam perto de mim saíam com a mesma fala. Nossa, menina, como você é inteligente? Por que você não tá fazendo faculdade? Eu falava, porque ainda não tô lutando, tô batalhando. Ou então, nossa, menina, como você é inteligente e bonitinha? Ai, eu acho muito bom conversar com você. Você vai vir aqui de novo? E aí eu ficava assim, não sei, né? Porque era sempre um dia diferente, era um lugar diferente que a gente parava pra fazer. Às vezes eu passava horas e horas sem ninguém pra conversar e aquilo me corroía. Mas eu observei que eu tinha uma capacidade de network absurda, porque eu gostava de conversar. E eu sabia com quem conversar. E eu nunca fiz essa coisa na minha cabeça, ó, vou conversar com fulano, que é top, que vai me levar pra cima. Não, inclusive eu tive uma grande resposta de uma pessoa que conheci nessas andanças da vida, que me salvou de uma muito grande e que também me deu uma oportunidade de emprego e tal, um tempo depois. Foi muito interessante. E eu tinha uma vasta quantidade de amigos, porque naquela época eu já tinha um Facebook. E o que eu fazia? Eu falava para as pessoas, me adiciona no Facebook. Gente, achei muito interessante que eu conseguia enfiar tantas pessoas no meu Facebook que depois eu ficava pensando, gente, quem são essas pessoas? Nem imaginava. Era meu network. Que, abre parêntese, foi quebrado em partes por causa das eleições. Foi uma coisa que quebrou meu network, gente, de um jeito. Você não tá entendendo. Se você não foi afetado por causa dessas eleições, você passou batido. Porque eu, que sou uma pessoa de opinião, passei uns perrengues terríveis por causa da minha opinião forte. Fecha parêntese. Mas assim, só pra dar um ganchinho no negócio das eleições, mesmo eu tendo essa opinião bem forte, eu nunca desrespeitei ninguém por ter uma opinião diferente da minha. Às vezes a gente dá uma de algoritmo, né, e tenta quebrar esse caminho de empecilho entre o seu objetivo, através dessas pessoas que passam na sua vida, você acaba, né, deixando de seguir elas nas redes sociais e tal. Isso é uma coisa que o algoritmo já faz naturalmente, mas você acaba fazendo para evitar discussões. Mas não, eu, Adriele, não deixei de estar perto de pessoas por causa da política, mas as pessoas deixaram de estar perto de mim, justamente pela minha opinião ser muito forte e decidida no que eu queria. Então, eu cheguei nessa idade que eu tô agora. Hoje eu sou uma pessoa casada, então é uma coisa que eu não imaginava ter na vida, que era o marido. Minha primeira decepção amorosa foi aos 17 anos, 16, 17 anos. E foi algo que mexeu muito comigo. Eu pensei que nunca mais ia ter aquilo que eu tenho hoje, que é uma família. Não porque eu não tive um exemplo, porque lá em casa os meus pais sempre foram muito francos comigo e dizendo que ter uma família era bom. E eu queria ter uma família até os 17 anos. A primeira paixão a gente nunca esquece, morre do coração. Hoje eu vejo que o sentimento que eu tive de frustração e perda foi tão grande que me leva pra frente isso. E eu chego hoje no lugar onde eu estou pensando, gente, eu estou muito abençoada hoje. Não pelas coisas que eu tenho, mas pela força de vontade que Deus me deu. Não sei se você é cristão ou não, eu sou cristã e eu acredito em Deus. Às vezes você acredita numa força maior, mas eu acredito sim que eu tenho as coisas que eu quero ter porque lutei por isso. Também reconheço que se tivesse aberto mão de algumas coisas no passado, como algumas amizades erradas, hoje eu estaria muito além do que eu gostaria de estar. E a minha pergunta, algumas perguntas que eu tenho para você hoje são: onde você está hoje? Sabe, onde é que você está na sua família? Onde você está no seu emprego? Onde você está na sua comunidade de relacionamento, seja a sua igreja ou alguma ONG, algum grupo? Onde você se coloca? Você se torna relevante na sociedade? Porque a maioria das pessoas tem relevância a partir dos seus talentos, né? Tem pessoas que têm um absurdo talento para gerir coisas e isso leva elas a patamares absurdos, que é uma competência que eu queria ter, que é saber gerir as coisas. E eu, Adriele, tenho uma competência muito bacana, duas, três, que é aprender coisas, conversar e cantar. E eu cheguei onde eu estou hoje por causa dessas três competências. Mas a que mais me dói hoje é aprender. Porque aprender realmente me tira da minha zona de conforto. Eu sou uma pessoa tão maluca que eu escolhi como meio de transporte principal a bicicleta. Mesmo sabendo que Brasília não respeita muito o ciclista, ainda sendo um lugar que respeita bastante, mesmo sabendo que às vezes você pode ocorrer de se machucar e às vezes ter um pneu para remendar essas coisas, eu escolhi a bicicleta. Porque eu saí da caixinha. Eu queria desafiar você a sair da sua caixinha. Eu nunca entrei numa empresa, logo depois desse mercado, que eu fui demitida, eu nunca entrei numa empresa em que eu não fizesse a diferença realmente. Os meus chefes antigos reconhecem isso em mim. Eu não consigo ficar no meu lugar para fazer só aquilo. Se a pessoa me manda fazer uma coisa, eu faço duas. Se a pessoa me manda fazer duas, eu quero fazer três. Eu quero ser relevante porque isso me traz prazer. Eu não consigo chegar, bater meu ponto e ir embora. Se a minha presença não for relevante no lugar onde eu estou, ela não faz sentido. E eu queria colocar isso para você. A sua presença no lugar onde você está faz sentido? Com a idade que você tem hoje? Será que você não está se subestimando, não? Será que você, com a idade que você tem hoje, não poderia estar além do que você está? Porque o poderia estar não é um passado, é um futuro. Não é pelo que você não fez, é pelo que você pode fazer. Então, eu desafio você a colocar no papel os lugares onde você está hoje e os lugares onde você quer chegar. E você começar a identificar, como será que eu consigo fazer isso? Eu vou trazer nos episódios que eu tô planejando aí uma pessoa muito, muito importante no meio das ideias. E ela é a CEO de uma empresa muito bacana que tem crescido aqui em Brasília. Eu moro em Brasília, eu não sei onde você está escutando esse podcast. Essa pessoa sabe muito sobre gerir, sabe muito sobre construir e sabe bastante coisas, muitas ideias que podem ajudar você. Então, assim, no episódio vai estar sinalizado lá o nome dela, eu vou trazê-la para a gente poder conversar e isso vai esclarecer muitas coisas na sua cabeça, como esclareceu para mim. Hoje eu digo que não estou onde eu gostaria de estar por culpa minha totalmente. Totalmente. E eu quero colocar isso para você. Torne-se culpado dos seus sucessos e insucessos. É muito gostoso você ser culpado do seu sucesso. É muito interessante quando você, hoje, no lugar onde você está, mesmo que você não esteja onde você gostaria, olha para o lado e diz, realmente, olha tudo que eu conquistei. Sabe, não precisa lembrar das dívidas que você tem, dos boletos que você tem que pagar, não sei o quê. Mas você olhar para o seu lado e falar, isso eu conquistei, isso é culpa minha. E também olhar para as coisas que você não tem e falar, isso também é culpa minha. Eu sou culpado disso. Sem chororô e mimimi, de eu sou negro e a sociedade me discrimina. Porque tá aí Martin Luther King que fez história sendo negro. Não sei nem pra que eu entrei nessa questão, mas é só pra dizer que toda vez que alguém fala, ah, eu sou negro e nhanhanhã, a sociedade hoje tem uma empatia que às vezes até dá uma dor no coração, empatia de cá e massacre de lá. Eu queria deixar isso pra você hoje, queria agradecer você por ter ficado aqui quase 20 minutos ao meu lado, na minha companhia. O chá que estarei tomando hoje com você é um chá de hortelã que adoro demais. E agradeço você por estar ao meu lado nesses primeiros episódios. Que você seja muito feliz e que no próximo chá a gente se encontre, porque o nosso cardápio é muito variado. Um beijo no seu coração e até a próxima.